Olá, a revista em questão apresenta uma entrevista com o novo presidente da Intercom, Antônio Hohfeld. O professor Gaúcho fala da nova gestão, das perspectivas de mudança nos núcleos de pesquisa e ainda relata o trabalho de pesquisa realizado em Portugal, no primeiro semestre de 2008, sobre a história da imprensa.
Quais as perspectivas para a gestão da Intercom?
Bom, fundamentalmente é uma questão de dar continuidade àquilo que está sendo feito. O professor Marques de Mello, né, como presidente, pensando no último ano, vinha já abrindo uma série de novas ideias e novas propostas para a Intercom, que vão ser agora desdobradas e concretizadas na atual diretoria. E algumas coisas de base, digamos assim, que nos últimos anos sofreram alguns revés, têm que ser corrigidos, têm que ser retomados. Por exemplo, a questão do Portcom, toda essa parte da informática dos arquivos virtuais que a Intercom tem, isso realmente está com algum problema. Se você tentar entrar no Portcom, não consegue. E uma aproximação muito forte com professores e alunos de todas as faculdades de comunicação, tanto da pós, digamos assim, que são o público básico dos núcleos de pesquisa, mas também da graduação, que é quem, na verdade, faz o sucesso, por exemplo, do Revcom, né, e dessas outras partes, desses outros momentos do Congresso.
Hohfeld também considera a língua portuguesa um fator que dificulta a publicação dos trabalhos de pesquisa internacionalmente.
Uma das ideias que a gente colocou como objetivo ao longo desses 3 anos é que a Intercom financie a tradução, a versão de textos de pesquisadores brasileiros para espanhol e inglês, textos esses que vão ser colocados no site da Intercom e que, portanto, vão, e claro, esses sites vão estar ligados às revistas eletrônicas de outras entidades internacionais, das próprias universidades.
E quanto aos núcleos de pesquisa, quais as perspectivas de mudança?
Com raríssimas exceções, por exemplo, o núcleo de rádio, que esse tem funcionado bem durante todo o ano. Os demais núcleos, de modo geral, se preparam para o Congresso. Então, houve uma proposta em que a gente retorna para as 8, 9 grandes áreas da comunicação, por exemplo, a grande área jornalismo, e depois se criem vários núcleos, e não só um. Por exemplo, você teria núcleo teoria do jornalismo, núcleo história do jornalismo, núcleo web jornalismo, núcleo rádio jornalismo, e assim por diante. Mais do que isso, aproximar mais o resultado dos trabalhos dos pesquisadores sêniores ou dos pesquisadores professores ou doutorandos ou mestrandos dos outros níveis de trabalho, ou seja, dos trabalhos de iniciação científica, que tem uma categoria específica, dos trabalhos dos alunos de graduação.
As mudanças nos grupos de pesquisa devem ocorrer em até 2 anos. Outro objetivo da nova gestão do Intercom é a integração de pesquisas realizadas em diferentes universidades.
Insistiu numa ideia que está muito presente no CNPq e na CAPES, né, enfim, nas agências brasileiras, que é, sobretudo, de fazer a pesquisa interinstitucional e intergrupal, ou seja, cada vez mais a pesquisa não seja individual de um único pesquisador, mas que reúna cada vez mais diferentes pesquisadores em nível de diferentes universidades, diferentes estados e até diferentes países. É o caso, por exemplo, na área da história, numa das comunicações coordenadas da SBPJ, né, que eu estou participando, nós estamos fazendo, sobre os 200 anos da imprensa brasileira, nós somos 6 pesquisadores. 1 português, 5 brasileiros, 5 brasileiros de universidades completamente diferentes, compondo um panorama de vários aspectos da história do jornalismo brasileiro.
O senhor pode relatar um pouco mais especificamente a respeito da sua pesquisa em Portugal?
Bom, o projeto inicial que eu apresentei se chamava História do Jornalismo Luso-Brasileiro. 2 objetivos. Em primeiro lugar, jornalismo e não imprensa. Portanto, eu quero ir antes da imprensa, quero pegar ainda as fontes manuscritas. Tá? Em segundo lugar, fazer luso-brasileiro, porque você tem boa história da imprensa portuguesa, José tem Garrinha, por exemplo, você tem 2 ou 3 boas histórias da imprensa no Brasil, a começar com Nelson Werneck e Sodré, você não tem uma história conjunta. Nem Portugal, que conhece um pouco, e nem Brasil, que desconhece completamente, havia incluído, por exemplo, ou incluíram jamais, a questão da imprensa colonial, expressão portuguesa. Uma imprensa que tem enorme diálogo junto com a imprensa brasileira. Então, o meu orientador, o professor Dr. Salvato Trigo, que é o reitor da Universidade Fernando Pessoa, mas um pesquisador que tem uma larga experiência na área das culturas portuguesa e brasileira me sugeriu que dentro desse projeto maior, já que eu ficaria apenas um pouco de tempo, eu pesquisasse isso que é absolutamente inédito, que é a questão das colônias portuguesas, né? Aí é o mesmo problema. Você tem vários livros sobre Angola, você tem vários livros sobre Moçambique, você não tem uma visão de conjunto do que é a imprensa colonial de expressão portuguesa, nem na sua relação com Portugal, nem na sua relação com o Brasil, nem na sua relação entre elas. Então, o que eu fiz foi isso. Quer dizer, o lugar de pesquisa era a Biblioteca Municipal do Porto. Eu consegui, através dos serviços da biblioteca, encomendar a digitalização de todas as primeiras edições de cada jornal. E depois digitalizei tudo aquilo que pudesse me interessar dentro de um projeto que eu fiz, cujo destaque maior eu diria que é conceito, discussão e conceito de imprensa, de jornalismo e do jornalista ao longo desse período todo. Que começa, estrito senso, em torno de 1836, quando sai um decreto da rainha Maria, já o príncipe regente, já é o Dom João VI, através do ministro Sá da Bandeira, dizendo que todas as colônias têm que passar, a partir daí, a ter uma publicação. Então, vai se criar os chamados boletim oficial em Angola, em Moçambique, sucessivamente, em Goa, em Cabo Verde, assim por diante. E, evidentemente, aberta a porteira, aí vem os bois, né? Ou seja, a partir daí começa a aparecer a imprensa não oficial.
E, para finalizar, o senhor acredita que a história da imprensa é um campo ainda a ser desvendado?
Enorme. Porque, na maioria dos casos, nós estamos perdendo os jornais que ainda existem, os exemplares que ainda existem. Por exemplo, eu tive uma dupla experiência. Toda a pesquisa que eu fiz aqui no Museu Hipólito José da Costa, para minha tese de doutorado, sobre romance folhetim em jornais de Porto Alegre, muitos dos jornais que eu cheguei a mexer já não podem mais ser mexidos pela deterioração. Então, a tendência, infelizmente, é desaparecer esses exemplares. Então, é fundamental que, enquanto ainda tem alguma coisa, os historiadores não só possam usar esse material para, inclusive, revisar a versão histórica. Porque, veja, nenhuma versão histórica é definitiva. Nenhuma avaliação histórica é definitiva.
Agradecemos a presença de Antônio Holfeld no Entrevistas em Questão. Holfeld é o atual presidente da Intercom e realizou pesquisa para pós-doutorado sobre história da imprensa em Portugal e a relação com o conceito de jornalismo nas colônias portuguesas. Sou Samantha Klein para Entrevistas em Questão.